Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje aqui, mais uma vez, com o Vinição. E aí, Vinição?
E aí, pessoal, tudo bom?
Vamos lá. Então, hoje nós estamos gravando o nosso episódio aqui de fim de ano, né? E a gente gosta de tentar trazer alguma reflexão no final do ano. Antes, só passar algumas retrospectivas aqui, algumas estatísticas interessantes que o próprio, as ferramentas aí de podcast geram, que a gente achou legal compartilhar com vocês, né? Que são os nossos ouvintes que fazem o podcast existir, que gostam do nosso trabalho. Em 2022, nós criamos 112 episódios, totalizando mais de 2 mil minutos de podcast. E fomos ouvidos em mais de 4 continentes, rompendo barreiras e sendo escutados em 28 países. Eu não consigo nem listar 28 países, Vinícius. Tem gente do mundo inteiro ouvindo aí os agilistas, né? Brincadeiras à parte, né? A gente fica muito feliz com isso, né? A gente faz esse podcast aqui com muito carinho e, como a gente fala sempre, o objetivo principal aqui é realmente compartilhar experiências aqui reais nossas, dos nossos clientes, sobre essa cultura que a gente acha tão importante aí para as empresas prosperarem, né, nessa era digital. E também uma cultura que a gente acha muito boa para lidar com as pessoas, para que as pessoas possam atingir o seu máximo, né, dentro das organizações, para que elas possam ser felizes e serem profissionais plenos. Então essa é a missão dos agilistas e a gente fica muito feliz aí de completar mais um ano. Feliz também, Vinição?
Sim, claro.
Então, e aí, assim, um assunto que a gente acha é até engraçado, né? A gente tem assuntos recorrentes aqui, né, Vinição? E parece que o estoicismo, eu como sou um cara cético, né, às vezes eu penso, será que o estoicismo virou modinha, né, assim, será que a gente caiu na modinha também, né, do estoicismo, né, porque como eu acho que tudo dá para ter um olhar cético,
tem chance.
Tem uma chance, né, porque todo mundo falando disso, né, a gente é só mais um, né, que somos todos manipulados mesmo, não tem jeito, né, cara. Mas assim, é engraçado porque parece, mais uma vez, que nesse final de ano tem muito sentido falar de estoicismo quando a gente pensa um momento assim, de crise ou de incerteza em que a gente vive, né? Que tem tudo a ver, sabe, né, com os fundamentos do estoicismo. É muito curioso isso, porque
a característica do mundo, né? Durante um tempo, a gente sempre tende a acreditar que aquela situação ali veio para ficar, né?
Não, isso é muito curioso, né? Porque o mundo vinha, acho que a gente comentou isso em outro episódio, né? Assim, o mundo vinha numa prosperidade muito grande. E assim, outro dia eu estava lendo um artigo daquele Harari, né? Ele fez um artigo interessante porque ele fala assim, não estou falando nem só de prosperidade de negócios, não, né? Prosperidade do mundo em si, né?
De valores, né? Começar a ter valores, mas
esqueci o termo que ele usou exatamente, mas ele falava um negócio interessante que é assim, a gente estava numa era em que a guerra parecia nem ser mais uma possibilidade, sabe? A guerra entre, né? Guerra de dominação, invasão de países, isso não parecia nem ser mais uma possibilidade. Então, assim, é como se a humanidade tivesse avançado de fase, né? Tipo assim, tivesse deixado
no próprio trás, mano. No próprio Sapiens, né? Que é o livro mais famoso dele, ele fala muito sobre isso. Tipo assim, que é como se ainda existissem guerras e tal, mas seria quase por opção ali, política, porque em termos de recursos e tal, não era um negócio que era mais necessário, porque, segundo ele, né, a grande motivação de guerra é a escassez.
Exatamente. Esse artigo saiu há pouquinho tempo. Ele fala sobre a guerra da Ucrânia, sobre o momento do mundo, sobre os movimentos nacionalistas que vão acontecendo em países. Ele tenta contrapor o nacionalismo, mostrando que o fato da pessoa de haver nacionalismo não quer dizer que tem que haver guerra de novo, né? Mas que o mundo pode estar caminhando para isso. Mas para não entrar nessas discussões polêmicas, eu fujo das polêmicas hoje em dia, eu estou citando isso mais pelo seguinte, de uma certa forma, é aquela história que o que eu queria trazer do estoicismo aqui hoje, que tem muito a ver com o budismo também, né, cara? Esse princípio da impermanência, né? A gente se apega às coisas do jeito que são, acha que a realidade está sob controle, mas nunca está, né, cara? Isso é impressionante, sabe? Parece que a gente tem que se lembrar disso o tempo todo, né? Parece que você viveria num mundo que não teria mais guerra, que não teria mais inflação, que não teria mais discussão sobre livre comércio, né? Que não teria um tanto de coisa, né? E, de repente, você está num mundo onde você vê várias discussões que, aparentemente, já seriam superadas. Aí, no mundo de negócio, você vê um tanto de empresa, você vê as big techs poderosíssimas fazendo layoffs, né? layoffs também, né? Para não perder. Fazendo layoffs.
Admitiu,
né? Fazendo layoffs. Então, assim, tem muita a ver.
Você vê como é que é difícil, tipo assim, fazer uma previsão do que vai acontecer do, assim, voltar um pouquinho na discussão que você falou. Mas, por exemplo, quando a própria guerra da Rússia, quando foi iniciada a invasão, né? Todo mundo achou que, tipo assim, que ia acabar em um minuto lá, né?
Parecia
com o domínio total russo, né?
Isso agora não está acontecendo, mas se tava, acaba rápido, né? Assim, né?
Agora, por exemplo, eu estava vendo hoje na The Economist eles falando que corre um risco enorme, por exemplo, da sociedade russa entrar num movimento extremamente caótico de guerra civil e tal, porque eles estão com uma série de problemas que foram oriundos da guerra e o Putin não está largando o osso, né? Vamos falar assim.
Entendi. Entendi. Pode ter insurgência dentro da Rússia, né? Por causa da...
É, e eles estão sem recursos de uma série de coisas, estão sem, de certa forma, liderança. Então, né? Quem diria isso, né?
Então, e aí, sabe, você vai ficar surpreso com a pergunta que eu vou te fazer, acredito eu. Que aí tem a ver com a conversa que a gente estava tendo outro dia. O pessoal vai achar que a gente é louco, porque eu vou fazer uma conversa que a gente estava tendo outro dia, tipo de coisa que a gente conversa. Lembra que você estava falando um dia da sutil diferença entre tolerar
e aceitar,
né? Engraçado porque a gente, nesse momento, a gente tem que aceitar mais essa incerteza, sabe? Porque as coisas estão mais incertas, né? Isso é uma lição bem histórica, né? Que tem muito a ver com a dicotomia do controle, né? Mas fala sobre isso, Vinícius, porque eu acho interessante isso, sabe? Assim, aceitar é diferente de tolerar, né?
É, não, eu historicamente, eu sempre fui uma pessoa bastante ansiosa, então sempre busquei referências para lidar com isso, né? E até um tipo de terapia mais novo, né? Que eles falam que é uma onda nova da terapia cognitiva comportamental, eles chamam de ACT, né? Que fala um pouco sobre isso. De você... Tá, sabe várias coisas, não sou especialista, não, os ouvintes estiver vendo aí. Só li um pouquinho, inclusive.
Como é que chama a escola que você disse?
Chama ACT. Eles não gostam que pronuncie o ACT as letras, não, porque o ACT já...
mostra que...
Já mostra a ação, né? Que é...
O mas ACT, o acrônimo é ACT mesmo, de ACT.
De Acceptance Commitment Therapy, né?
Ah, entendi.
Então, o ACT soa bem, né? Soa bem. Então, fala... Eu acho que todas essas teorias, todas essas práticas mais modernas de terapias mais modernas, elas têm uma raiz muito forte em coisas que têm a ver com estoicismo. Por isso que eu acho que não é modinha, não. Porque essas coisas, cada vez mais, elas têm embasamento científico, né? Ela consegue fazer randomized trials, essas coisas assim, né? Mas, basicamente, é um tipo de terapia que tem como base a impermanência, a aceitação do mundo como ele é. Impermanente, né? Volátil, caótico. Então, assim, a atitude perante a isso é demais de aceitação da condição que você está, mas sempre com algumas ações em direção aos valores que você quer seguir. Então, parece muito com o estoicismo,
sim,
na verdade.
Sim, é a declaração, né? Do estoicismo, é. Mesmo, né?
Então, assim, tipo assim, você aceita várias condições externas que não dependem de você, na verdade, mas sempre não perde a essência de estar tá caminhando, estar tá fazendo ações práticas, que, inclusive de técnicas também, para lidar com isso, para lidar com as emoções que emergem em virtude dessas perturbações externas que a gente acaba tendo, e às vezes internas também. Então você tem técnicas para você não ter reações impulsivas e que acabam amplificando principalmente os sentimentos que são ruins. Você vê que é quase o estoicismo sendo declarado, né? Só que tem técnicas, eu acho que o estoicismo até nem tem tantas técnicas, talvez o budismo tenha muito mais, talvez eles tenham inspirado muito mais algumas.
Mas sabe que tinha até conceitos práticos também, né, no estoicismo.
É, eu, às vezes eu acho que tem menos do que...
É, não, deve ter evoluído, né, assim, para ferramentais mesmo. Né? Não, eu falei aquela hora brincando, assim, é claro, como tudo, igual o ágil, ele ficou enlatado em algum momento e perdeu a essência, isso pode acontecer qualquer coisa na nossa sociedade de consumo, né? Então, assim, o estoicismo como material de consumo tem que tomar cuidado, porque é muito fácil. Os caras nunca pretenderam ser aquela autoajuda simples, né? Porque assim, por que a gente fala assim mal de autoajuda? Porque fica parecendo que é muito simples, né? Você lê uns conselhos ali, 10 dicas para poder enfrentar a incerteza de Sêneca, né? E aí você vai lá e...
É porque o segredo está na execução, né? Igual a gente
é,
viu.
O mais
difícil é a execução mesmo.
E é igual, por exemplo, um exemplo que eu dou eventualmente, né? É estudado até que esse sentimento de gratidão, né? Você sentir essa gratidão é muito bom, né? Só que você tem que sentir a gratidão, não é você ficar falando que é grato, né? E assim, as pessoas começam, pode ser até que você começa a falar e começa a criar o sentimento, digamos que fosse esse o caminho. Mas você vê hoje, existe um hábito, todo mundo fala assim, eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo. Parece um consumo simples de uma coisa que se pretende ser muito mais profundo, que é você, de fato, se sentir grato. Né? Sei lá, você está ali com seu filho e está se sentindo grato de existir, de ter aquele momento ali, de estar podendo desfrutar aquilo, porque aquele é tipo o máximo que você consegue tirar daquele momento da sua vida mesmo. Né? Mas mais do que falar aquilo, você tem que sentir aquilo. Né? É igual, por isso que eu achei muito interessante quando você trouxe essa história do tolerar versus aceitar, porque na meditação, porque eu uso uma ferramenta de meditação, o Waking Up, né, do Sam Harris, eu já vi, ele cita muitos textos budistas também, né, etc. Eu já vi muito usar o termo surrender, né, tipo assim, É como se você se rendesse à realidade, você parasse de lutar contra a realidade, sabe assim? A gente cria o mundo na nossa cabeça e não quer aceitar a realidade, né? Então, o tolerar nesse sentido é muito diferente do aceitar, porque o tolerar você está querendo controlar o mundo só querendo que aquilo seja passageiro, né? E o aceitar, você está simplesmente aceitando as coisas como elas são, né?
É, a definição ficou boa.
É, assim, assim, toda a insistência, pelo menos o Sunrise nesse app de meditação, é tipo isso, cara, para você aceitar as coisas como elas são e ficar e aceitar as coisas como elas são, né? A gente luta contra isso, né? E por que que a gente trouxe isso aqui, né? Assim, pensando em reflexão de fim de ano, né? Porque eu acho que esse é um momento onde isso é, poxa, muitos layoffs, muitas empresas, né, com caminho certo, muitas pessoas que têm carreiras aí que estão pensando o que vai ser de mim agora, um mundo também cheio de fusões, né, cara, cheio de coisa. Então, todo mundo, né, assim, o ambiente político super incerto, né, ninguém sabe o que vai acontecer
econômico
com...
também, né? Na...
É, o ambiente econômico, né, assim, o que vai acontecer com a minha aplicação, né, o que vai acontecer com o dinheirinho que eu lutei para guardar, né, aqui, será que a inflação vai corroer meu dinheiro, né, cara? Fala assim, é tanta coisa para nos causar sofrimento, ansiedade, né? Pensando em fim de ano e sendo leal ao que a gente faz aqui, que a gente acredita mesmo nos torcidos, acho que a mensagem pode ser muito essa mesmo, né, cara? Você tem que aceitar muito a realidade aí. Aquela velha história que a gente já discutiu até, acho que no Enzima, no episódio, né? Aceitar não quer dizer que você é passivo, né? Você aceita a realidade, mas não quer dizer que se você sabe que o seu rendimento, por exemplo, vamos supor que você sabe que você está num rendimento ruim, você não muda para um rendimento bom, né? Eu aceito aquele pouco, né?
É, não, mas tem muito mais a ver com as coisas que você não tem controle, né?
É, exatamente, porque essa situação é uma situação que você tem um controle total, né? Você fala, ah, eu consigo pegar meu dinheiro e mover daqui para lá, né? Mas tem um tanto de coisa que você absolutamente não tem controle, né? Igual esse cenário do Brasil, quer queira de que lado que a pessoa esteja, você tem que aceitar esse cenário agora, sabe? Você tem que aceitar ele e seguir em frente, né? Então, acho que é isso, né? Acho que como mensagem de fim de ano... Mais uma coisa que você quer acrescentar, Vinícius?
Não, acho que tá bom.
Pratiquem realmente, gente. Isso é mais profundo que parece, né? Assim, é uma coisa que eu esqueci de falar, né? Assim, eu tava falando, né? Ah, isso como um mero consumo, acho que a gente vulgariza muito as coisas. E aí, o ser humano tende a fazer a parte mais fácil, né? Que é... Tem um filósofo, acho que é o... Aquele cara que eu gosto, o William, né? Como é que é o...
O Irvine.
É o Irvine, né? O William Irvine. Que eu acho interessante demais, acho que é ele mesmo. Até acho que é no app do Sunrise que ele fala isso, né? Ele fala assim, que o cara que é estoico e não pratica é igual um cara que entende vinho, mas não toma vinho, né? Assim, tipo assim, você fica falando sobre o assunto, mas não praticar, é como se não fizesse sentido, né? Então, assim, é muito fácil vulgarizar o negócio. E temos que lembrar que o estoicismo, ele é fruto de uma época em que os filósofos, né, pensavam sem parar sobre como viver. E tudo deriva lá da escola de Sócrates, dos gregos, né? Então, só estou querendo dizer o seguinte, a gente já tinha esses problemas, né, antigamente. O Marco Aurélio foi um imperador estoico, né, um imperador filósofo, o último dos imperadores bons lá, romanos, né, que fez um livro que virou um livro super referência de estoicismo, que era um livro para ele mesmo, né, que são as meditações. E ele enfrentava o ambiente, ele enfrentou praga, ele enfrentou guerra toda hora, né, no império, né?
É, antigamente
então,
era
muito pior do que hoje.
Você, né, citou assim. Como é que fala? Você citou o Harari aí, né? Ele fala no livro, aí fala que os reis tinham, às vezes, 20 filhos para um sobreviver.
É, eu falo assim, isso foi concebido numa época que era muito mais necessário até, ou seja, se a gente acha que hoje vive na incerteza, imagina a humanidade há 2000 anos atrás, né? Que assim, você nem entendia os fenômenos naturais direito, né, cara? As coisas aconteciam, né?
É, o que eu acho que o pior agora, é difícil fazer uma comparação assim, porque parece que isso é bem pior, né? Mas o que é pior agora é que a exploração da nossa natureza impulsiva e emotiva é muito grande dada a quantidade de eventos que a gente é submetido o tempo todo. Então, a gente acaba sendo esse lado nosso da impulsividade é muito explorado o tempo todo pelo tipo de vida que a gente leva, né? Então acaba que é muito fácil ficar extremamente angustiado.
Pelo menos antigamente você estava na sua vila, né? Desconectado do mundo, não sabia de notícias de fora, né? Tem razão, né? Ou seja, essa excessiva conectividade, né? Esse tanto de coisa que a gente lê o tempo todo, que a gente é bombardeado, né? Tudo aumenta a nossa percepção de incerteza, né? E aí aumenta essa reação nossa, né? De ansiedade, de medo, né? Mas é isso. E eu queria dar um recado final, então desejar muito estoicismo para todos nesse momento de incerteza. E aceitar essa incerteza mesmo, aceitar que os momentos vão ser mais difíceis e não simplesmente tolerar. O mundo passou por momentos de crescimento durante muitos anos e aparentemente agora vão ser um momento de muito mais austeridade mesmo, né? Juros mais altos, vai ter menos dinheiro, menos investimento. Todo mundo, a barra vai aumentar, né? Os profissionais vão ter que ser mais dedicados agora e vão ter que fazer mais, né? Parece que temos que aceitar isso, né? As pessoas têm que aceitar isso e entender a realidade, né? E aí, durante o mês de janeiro, um comunicado aqui importante. Ei, Vinição, vamos tirar um tempinho aqui de descanso. Ficar filosofando, né, Vinição? Não, nós vamos tirar férias mesmo, né? Só que o podcast vai, obviamente, segue, né? Então nós vamos aproveitar para trazer mais dois hosts aqui. São pessoas que já participaram de alguns episódios anteriores, que vão trazer temas interessantes aqui também, vão aportar um conhecimento multidisciplinar. É legal, né? Ter outras caras, outras Sim, perspectivas aqui. É uma ideia que surgiu aqui, que a gente pode fazer sempre, né? Não tem que ficar sempre assim, concentrado só em mim, só no Vinição. Então, nesse mês, nós vamos ter episódios aí conduzidos pela Júlia, que é a head nossa de design, Júlia Almada, e pelo Pedro Rangel, que é um AM nosso, né? Um account manager, que também tem uma bagagem técnica, faz relacionamento com clientes internacionais. Então, eles vão trazer assuntos aí bem, bem interessantes. Então, não deixe de interagir conosco, não deixe de enviar perguntas e sugestões para que a gente possa fazer o podcast cada vez melhor. Então, desejamos aí um feliz 2023 e uma aceitação aí do que aconteceu. Grande abraço a todos.
Valeu, pessoal. Um abraço, boas festas e feliz 2023 aí.